ou não. Ou seja, os governos de direita vêm fazendo um trabalho melhor na segurança pública em outras áreas, porque avaliam dados e evidências e mensuram resultado. E quando alguma coisa está errada, corrigem e não esconde ou varre para debaixo do tapete. Já a esquerda tem uma outra visão. É a visão do coitadinho, é a visão ideológica e joga os dados e as evidências na lata do lixo quando eles destoam das crenças ideológicas.
Você, Bruno Musa, a permissividade em administrações progressistas contribuem para esse cenário?
Claro, é. Veja, Caneato, a realidade se impõe. A verdade, ao longo do tempo, ela se impõe. Não tem jeito. É, esquece esquerda ou direita. São políticas que você executa, são ações que você toma que geram consequências. Essas consequências não necessariamente são imediatas, mas nós estamos falando já de um processo bastante longo disso. Vamos fazer uma analogia que valeu a pena analisar alguns dos discursos lá em Davos há pouco tempo, agora, nos últimos dias. Por que eu estou linkando com isso aqui? Você vê uma série de primeiros ministros ditos globalistas, né, que defendem ideias mais progressistas, intervencionistas, criação de burocracia, criação de regras, lá, principalmente na União Europeia, no Canadá, em que eles vieram lá com um dos principais fóruns econômicos do mundo para falar que essas ideias começaram a não dar mais certo, que eles pregaram burocracia, pregaram intervenção e não funcionou. Isso trouxe um emaranhado de regras nas instituições que dificultou o incremento de inovação, de prosperidade, de tecnologia e, consequentemente, de avanço econômico. Por que eu estou fazendo esse link? Porque é justamente o que acontece com essas políticas como um todo. Desencarceramento, ladrão é vítima da sociedade, como o Dávila falou. A população está cansada. Cansamos disso, porque hoje em dia o Brasil é um país onde você se torna refém em um escritório, onde fico meu, na região do Centro Financeiro de São Paulo. Quem sai na rua e tira o celular do bolso é parado por um outro e falando, toma cuidado. Virou normal esse tipo de coisa. Isso sem falar crimes muito mais sérios e hediondos. Não dá mais. Você pega a Bahia, por exemplo, um estado onde está praticamente tomado pelo crime organizado e por algo que as pessoas viraram reféns. Eu ouvi o último dado que eram algo como 30 milhões de brasileiros que viviam em áreas dominadas pelo crime. Numa população de 210 milhões de habitantes, é um percentual altíssimo. Não sei se tem paralelo no mundo em país minimamente desenvolvido, digamos assim. Então, essa política pregada de uma vítima da sociedade, as consequências aparecem agora. É igual no processo econômico, as consequências não são imediatas. Demora uma, duas décadas. E elas aparecem. E quando elas aparecem, você jogou a poeira para debaixo do tapete, a coisa escala e piora muito. Então o resultado está aí. Uma política de vítima da sociedade, onde o bandido se torna o bonzinho e nós, pagadores de impostos de maneira coercitiva, nos tornamos reféns disso. Mas a população começa a cansar. Talvez isso seja mais uma resposta do primeiro tema que nós falamos da caminhada do Nicolas. São várias vertentes aí daquela ponta do iceberg.
Pois é, pego justamente essa análise final do Musa e passo para o Mota. O mote da caminhada era Acorda Brasil. Quando a gente fala de insegurança pública, Mota, me parece que as coisas ficaram mais claras, né, dos últimos anos. Quando a gente trata das questões que envolvem segurança pública, acho que grande parte da população sabe o que precisa ser feito. Não existe mais aquela história de aquilo que se pregava no passado, ressocialização, enfim, aquelas defesas que muitos fazem para os bandidos. Parece que essa máscara caiu. Você entende que estamos em um novo momento, o início de um processo que será importante, inclusive, para colocar os pingos nos is?
A situação está mudando, Caniato. Eu acompanho a situação de segurança pública há mais de 10 anos e a mudança é real e concreta. E a face mais visível da mudança é um grande número de... que pela primeira vez eu vejo um grande número, um bom número de políticos no Congresso Nacional que entendem de segurança e sabem o que precisa ser feito. E também, em termos de governadores, a gente tem uma safra de governadores, e eu cito aqui Tarcísio de Freitas, eu cito Romeu Zema, Ronaldo Caiado, que combinam pela primeira vez, um entendimento bom da questão da segurança pública. Tarcísio, Zema conhecem economia do crime, a teoria econômica do crime, do Gary Becker, que o Bruno sempre menciona, que eu jamais imaginei que eu fosse encontrar um governador brasileiro que conhecesse a teoria econômica do crime. Não só isso, não só conhecem, mas têm a coragem de enfrentar o crime, né? Como foi feito por Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, o próprio Ronaldo. Então, alguma coisa mudou. É uma mudança que a gente tem que celebrar, porque é o começo de uma virada. Eu já disse isso várias vezes aqui: no dia que as ideias erradas forem abandonadas e o Estado brasileiro resolver aplicar as ideias certas, em 6 meses as nossas vidas mudam. Essa realidade que vocês enfrentam aí na Avenida Paulista, na Faria Lima, e nós enfrentamos aqui no Rio de Janeiro, em 6 meses isso muda radicalmente. Bastam 3 ou 4 medidas que a gente sempre discute aqui, né? Acabar com a progressão de regime, acabar com as audiências de custódia, acabar com as saidinhas imediatamente, acabar com o limite do tempo de cadeia. O sujeito foi condenado a 200 anos de prisão, ele vai cumprir 200 anos de prisão. E essas determinações, essa lei, essa rigidez da lei tem que valer para todo mundo, para o criminoso violento e para o criminoso de colarinho branco, que ficou, que investiu um capital enorme desenvolvendo relacionamentos no andar de cima da República. Todos eles escolheram cometer o crime. Todos eles têm que responder por isso.
Pois é, a gente vai continuar na pauta de segurança pública, mas tem um outro dado muito importante, porque a cidade de São Paulo registrou mais de 150 mil roubos e furtos de celulares no ano passado. Esse número equivale a cerca de 17 aparelhos por hora. Quem vai trazer os detalhes desse levantamento é o repórter Matheus Dias. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Matheus, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Conta para a nossa audiência, poucos aparelhos achados foram devolvidos aos donos? Você tem alguma informação a respeito?
Pois é, Caniato. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Uma ótima semana, então, uma ótima segunda-feira. No caso, então, desses 150 mil aparelhos roubados ou furtados, cerca de 10 mil foram devolvidos. É um número muito pequeno comparado ao que foi furtado ou roubado, né, Caniato? No caso, tem bairros no centro de São Paulo que são os considerados mais perigosos para essa prática de crime, pelos dados apontados em 2025. A gente fala da República, Santa Efigênia, Liberdade e Jardins. Só esses 4 bairros juntos somaram 36 mil roubos ou furtos de celulares, seguidos por outros bairros, esses considerados até mais daquela alta classe, mas que também têm tido bastante casos assim, né, Caniato? No caso, Pinheiros, Vila Romana, Itaim Bibi e Santo Amaro também. Aí, para conter esse tipo de crime, a polícia criou, então, em junho do ano passado, o programa SP Mobile. Esse programa, ele cruza as linhas da polícia com as linhas telefônicas, os boletins de ocorrência, para enviar alertas, então, nos celulares que foram roubados ou furtados e mostrarem que eles são frutos de práticas criminosas. Então, se esses celulares tentarem ser repassados depois para outras pessoas, para outros usuários ali, ele vai ter esse tipo de alerta que tem que ser desbloqueado depois para que o aparelho seja usado. Então, de certa forma, isso tenta conter esse tipo de prática criminosa. Por isso, 10 mil aparelhos foram devolvidos em média, Caniato. Mas, mesmo com a criação desse aplicativo, os números cresceram, sendo que em 2025, ao todo, mais de 154 mil aparelhos furtados ou roubados. Em 2024, cerca de 153 mil. Em 2023, 136 mil. 17 mil celulares por hora é muita coisa, né, Caniato?
Sem dúvida, é uma epidemia, né? Hoje as pessoas têm muito receio, inclusive, de sacar o celular para tirar uma fotografia ou atender alguém em uma é movimentada aqui, isso é a realidade. Obrigado, viu, Matheus? Um abraço a você, bom trabalho, a gente volta a conversar na programação. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. O Dávila já passou por um apuro aqui em São Paulo, né? Teve o celular, não me lembro se foi assaltado ou furtado, né, Dávila? Mas faz parte do dia a dia do paulistano, quem visita a metrópole, né? Todo mundo alerta, olha, fica esperto com o celular, deixa guardadinho no bolso. Toma cuidado, porque dependendo, chega um ciclista, né, um bandido em uma bicicleta e acaba tomando o seu celular. É uma epidemia, é um problema e ainda os administradores, os gestores, não sabem exatamente como lidar com essa situação, né, Dávila?
É verdade, Ana. Eu fui uma das vítimas desses 17 celulares roubados por hora na cidade de São Paulo, quanto tantas outras pessoas. Mas veja só, olha que absurdo. Nós não podemos aceitar um número desse. Esse é um número que tem que causar indignação. É impossível você morar na cidade mais rica do Brasil e ter 17 celulares roubados por hora na cidade. Isso é um absurdo. E veja só o que o governador Tarcísio fez. Ele descobriu uma boa política pública. Aliás, pasmem, feita no Piauí pelo governador petista do Piauí, o Fonteles, que implementou esse programa e reduziu mais de 70% o número de roubos e furtos de celulares no seu estado. O governador adotou essa política em São Paulo. Tem começando agora, mas vamos ver o que vai acontecer em 2026, que você vai ter um ano cheio com essa política pública, para ver se reduz na mesma proporção que aconteceu no Piauí. E se acontecer isso, maravilha, nós vamos ter 70%, 80% dos roubos aí evitados. E é justamente isso, se você comprar um celular roubado, recebe uma ligação da operadora, dizendo assim, olha, você está com o celular roubado, se usar você vai ser preso também, porque você está comprando um produto de furto. E isso faz com que as pessoas devolvam o telefone. Foi assim que lá no Piauí teve uma devolução gigantesca de telefone. Então, se o efeito dessa política pública aplicada no Piauí se repetir no estado de São Paulo, num ano cheio de implementação dessa política pública, nós vamos poder avaliar realmente quantos celulares deixaram de ser roubados no estado de São Paulo. Mas isto é política pública baseada em dado e evidência, justamente o que nós falávamos no último comentário das notícias. É assim que se faz política pública, não tem direita e esquerda, tem política que funciona e política que não funciona. Adotaram uma política no Piauí que deu certo e no estado de São Paulo não estava funcionando. Tanto que a gente tem 17 celulares roubados por hora. Vamos ver se vai funcionar com a mesma eficácia que ocorreu no Piauí.
Pois é, e há investigações aqui na cidade de São Paulo que indicam que parte dos celulares furtados tem um destino, países africanos, porque eles conseguiriam quebrar aquele dispositivo que impede o uso do celular e eles são despachados por navio para que sejam utilizados em vários países, inclusive há gangues de africanos no centro de São Paulo que acabam estimulando os nóias, né, os usuários de crack, a arrebentarem o vidro dos carros e tomarem o celular. Enfim, é um trabalho muito delicado, mas é preciso coibir, impedir esse tipo de atitude aqui na cidade de São Paulo, como em todo o Brasil. Você, Musa, os desafios dos gestores em relação a algumas modalidades, e esse tem tirado o sossego dos cidadãos, principalmente aqui na capital.
Eu passei por isso em novembro do ano passado, né? Fui almoçar num restaurante lá no Itaim, estava na frente dele, tirei o telefone da frente do restaurante para ligar para o meu cliente que tinha chegado, passou o cara de bicicleta e toma e acabou. E a pergunta que nos fazem, da forma mais natural, é: e aí, você foi na delegacia, avisou, fez um BO, e você percebe a descrença do dia a dia da população. O cara passou de bicicleta, eu não vi o rosto dele, eu vou lá fazer o quê? Vou perder meu tempo? Deixa eu voltar para trabalhar, porque eu tenho agora um novo celular para comprar. Porque, afinal de contas, você sabe que mesmo indo à delegacia, eu acabei indo, tá? Mesmo indo à delegacia, o resultado prático daquilo é zero. Você perdeu o celular e perde hora para trabalhar, que você vai ter que comprar um novo. Então, infelizmente, isso faz parte, de novo, da descrença das instituições, da descrença da sociedade que nós estamos vivendo hoje e da normalização. Veja, a gente tem uma inversão de valores em que, pelo menos nessa região, tipo o meu escritório, que a gente está falando, Faria Lima, JK, ali o Itaim, se tornou tão normal que quando uma pessoa volta para o escritório e ele passou por isso, ele foi assaltado, a pessoa fala, mas também você tirou o telefone do bolso, ele se torna culpado. Então, nós normalizamos onde, além de nos tornarmos reféns, nós somos o culpado porque tiramos o telefone do bolso e viramos ingênuos, infantis ou o que quer que seja, por fazer isso. E o ser humano, de novo, uma alta capacidade de normalização faz com que a gente comece a viver dessa forma. Se torna o nosso dia a dia. De novo, ano passado, o Brasil se tornou o país com mais carros blindados no mundo para civis. Superou o México, foi o maior número de carros blindados que nós tivemos, se não me engano, 48 mil apenas no ano passado. Então, você paga imposto para ganhar o seu dinheiro. Você compra um carro com 100% de imposto. Você paga um IPVA altíssimo, que não existe em muitos países, o que te dá basicamente a posse do carro e não a propriedade, porque se você não paga o IPVA, o Estado vai lá e te toma teu carro. Mesmo assim, você compra um carro blindado que tem um componente importado no produto que você depende do dólar, que é desvalorizado o real, porque o governo gasta mais do que arrecada. Então você paga imposto sobre isso. Então, perceba o escárnio que se tornou e os tocar a nossa vida. Então chega um momento que eu acho que a gente precisa dar um basta. E volta na primeira pauta. Depende de nós, única e exclusivamente. Esperarmos a mudança de dentro do sistema para fora, não vai acontecer.
Pois é, teve uma vez que uma figura importante do governo federal ligado à área de segurança pública concedeu uma entrevista aqui à Jovem Pan. E ele disse, com toda normalidade e tranquilidade, que ele tinha o celular do ladrão. Ele tinha dois celulares. O que ele usava e o celular do ladrão. Pera, e figura importante da área de segurança pública. Eu não vou revelar o nome, porque não há necessidade. Mas ó, se a figura importante do governo federal tem o celular do ladrão, esquece. Ele já desistiu, imagina a gente. Bom, a gente vai continuar monitorando essas discussões, só que tem um outro aspecto, uma outra notícia importante para a gente analisar. O governo informou que o presidente da República conversou por telefone com Donald Trump no dia de hoje. Durante essa ligação, os dois líderes trataram sobre situação na Venezuela e combinaram um encontro em Washington nos próximos meses. Em nota, o Planalto disse que os presidentes falaram sobre a importância de preservar a paz e a estabilidade da América do Sul e trabalhar pelo bem-estar do povo venezuelano. Essa foi a primeira conversa entre os dois líderes desde que os Estados Unidos prenderam Nicolás Maduro. No entanto, Lula já deu várias declarações públicas condenando a ação militar no país vizinho. Trump convidou novamente o Brasil para se juntar ao Conselho da Paz criado por ele, mas Lula não confirmou se vai integrar essa iniciativa. Começar essa com o Mota, Lula e Trump, mais uma conversa por telefone, acertaram uma reunião para tratar, aparentemente, de várias pautas em Washington, Mota. Venezuela esteve na agenda.
Bom, falar sobre a importância de preservar a paz é fácil, né? Quem é que vai discordar? Quem é a favor da guerra? Todo mundo gosta da paz. A gente fica curioso mesmo, é para saber como foi a conversa sobre crime organizado. Essa sim, especialmente diante da relutância do governo brasileiro, por exemplo, em classificar as facções como organizações terroristas. E é realmente difícil imaginar um ponto em comum que esses dois governos tenham para tratar, né? Talvez a busca da paz, muito no abstrato, porque no concreto tem que falar da Venezuela, tem que falar de Nicolás Maduro, que está passando um período contra a vontade dele em Nova York. Tem que ver se esse roteiro de viagem passa por Nova York, né, Caniato? Depois a nossa reportagem tem que dar uma checada nisso. Agora, nunca é fácil imaginar o que se passa na cabeça de Donald Trump, qual é a estratégia dele, qual é o próximo movimento. O fato é que essa conversa, nesse tom que foi divulgado pelo governo, prejudica a narrativa do conflito que vem sendo tão divulgada pelo governo do PT, a narrativa contra os imperialistas. Pelo visto, as relações vão muito bem.
Pois é, as relações, se elas estiverem tão bem assim, Lula não corre o risco de ser, entre aspas, tá, seduzido por Donald Trump? Talvez tenha o ponto de não retorno, né, Dávila?
Donald Trump só deixou claro que só tem uma preocupação, conversar com quem é o dono do poder. Ele não quer saber com aqueles que têm perspectiva de chegar ao poder. Ele quer conversar com quem que é o dono do poder, quem que está na cadeira. E se ele achar, até a visita programada para Washington, que Lula tem chance de continuar presidente da República, ele vai tratar bem o Lula, porque o negócio, a tal da química, Caniato, tem um componente diretamente ligado à permanência no poder. Ele não está nem aí se é democrata, direita, esquerda. Olha, ele conversa com o Xi Jinping, com o Putin, com o Lula, com qualquer um que está no poder e que tem ali relações cordiais com os Estados Unidos, que não chateia muito. Esse é o ponto. Então, o problema dessa viagem é se, quando ela ocorrer, Lula começar a cair nas pesquisas. Aí ele pode passar por uma situação à la Zelensky. Mas se a perspectiva de poder continuar firme e forte, como indicam as pesquisas, isso faz com que a tal da química seja mantida.
Pois é, é uma situação um pouco nebulosa, né, Bruno Moza? Queria que você discorresse sobre essa aproximação de Lula e Donald Trump. Lula, que desde o tal episódio da química, né, aquele encontro na coxia do evento, vem dando algumas declarações que não me parece agradam Donald Trump. Mesmo assim, os dois estariam muito próximos. O que está por vir, Bruno Moza? Arrisca um palpite?
Só falta acreditarmos que vai ter química de novo, né, pô? Aí também já é demais. Duas vezes já é muito, né? Eu concordo muito com o Dávila, né? O Trump, ele é, goste dele ou não, ele é uma pessoa que tem uma forma de falar, uma narrativa que ele não tem medo do confronto. Veja a última foto que ele postou na rede social dele lá, o Truth Social, dele, do J.D. Vance, de mãos dadas, fincando a bandeira dos Estados Unidos na Groenlândia. Ou seja, claramente ele vai para o confronto. Você viu o discurso dele em Davos, a mesma coisa. E aí, reparem que com todos os presidentes que ele senta, ele fala bem do povo do país. Eu amo o povo daquele país. O povo daquele país é demais. Ele tem uma retórica que não é de hoje. Uma forma de negociar dele que não é de hoje. Eu concordo muito com o que foi colocado. O direito americano, ele tem o objetivo dele, goste ou não, da forma como ele conduz. Esse é o Donald Trump, não é de hoje. Enquanto empresário, depois enquanto político, ele é dessa maneira. Então, ele está olhando de novo para os interesses dos Estados Unidos, da forma como ele enxerga o mundo e o que ele acredita ser melhor, da forma como ele governa. Então, de novo, essa aproximação, ela tem um efeito, obviamente, com os próprios interesses do MAGA, Make America Great Again. Muitos estão dizendo aí da doutrina Monroe, digamos, 2.0. E o grande ponto é justamente esse, olhar os interesses dos Estados Unidos. Espero que a gente não veja novamente aquela narrativa, agora sim, são grandes amigos, podemos, o Lula agora é um muito benquisto pelo Donald Trump, e que a gente continue pautando a nossa política externa baseada nisso. Porque, como eu mencionei na semana passada aqui, para mim, eu perdi totalmente a esperança de entender a política externa brasileira atualmente.
Mas, Mota, a notícia trata de três pautas, né? A questão que envolve a Venezuela, você mencionou o crime organizado, e tem também a possibilidade do Brasil integrar aquele conselho que visa instituir um estado de paz ali em Gaza, né? Pelo menos uma transição de poder ou alguma coisa nesse sentido. Essa aproximação fará com que Lula, em algum momento, tenha que entregar alguma coisa para Donald Trump. Essa aproximação, ele não vai poder se aproximar desse jeito, visitar Washington e falar não para as três coisas, compreende? Ainda que no fundo, ele não pense como Donald Trump, ele vai ter que entregar alguma coisa para os Estados Unidos. Ou eu estou errado?
Não, você está certíssimo. E essa perspectiva faz a gente pensar que talvez o governo brasileiro já tenha entregue alguma coisa que o governo americano queria. Né? Talvez essa entrega tenha sido de alguma forma relacionada com a Venezuela. Talvez isso tenha dado ao governo americano mais segurança para fazer o que ele fez. Há quem diga também que teria essa conversa ou a futura visita teria alguma coisa a ver com movimentos no mercado de carne nos Estados Unidos. A gente viu notícia nas redes sociais que Donald Trump teria instruído o Departamento de Justiça a começar algum tipo de investigação, porque o mercado de carne dos Estados Unidos é altamente concentrado e isso seria um problema. Em relação a esse Conselho de Paz, é muito difícil ainda dizer qual é o futuro que isso vai ter. O que a gente sabe é que o governo brasileiro, historicamente, o PT, a esquerda brasileira, batem na tecla de ampliação do Conselho de Segurança, na expectativa de que o Brasil viesse a ter um assento fixo no Conselho de Segurança da ONU, enquanto o Donald Trump tomou um caminho completamente diferente, apostando numa alternativa para a ONU. Inclusive, uma pauta defendida por Javier Milei, que já disse várias vezes que a ONU se tornou irrelevante porque esqueceu as suas missões originais e se tornou ferramenta de imposição de pautas supranacionais, as pautas do politicamente correto. Então, eu acho que o mais provável, Caniato, é que essa entrega, que já ocorreu ou que vai ocorrer ainda, não está em nenhum desses itens que foram divulgados oficialmente.
Pois é, esse é um tema, não vou dizer sensível, né? Mas pelo menos não é divulgado. Mas nos corredores fala-se da participação de um tal empresário, né? Muito bem relacionado, com interlocução inclusive com Nicolás Maduro, presidente da República, o presidente brasileiro, além de conexões muito fortes lá nos Estados Unidos. Não sabemos exatamente de que maneira isso teria facilitado alguma coisa, Dávila, mas é preciso colocar, deixar isso no radar também, né, Dávila?
Sim, tudo é. Olha, esse Conselho de Paz, só para dar um exemplo como que Donald Trump funciona, esse tal do Conselho de Paz que ele está criando para fastigar, ele já mandou convite, 23 países aceitaram participar. Desses 23, só 3 são democracias. O resto é tudo governo autoritário, duro. Então o negócio é o seguinte, e além de tudo, tem que pagar $1 bilhão e ele tem o poder absoluto de veto sobre qualquer coisa que o Conselho definir. Ou seja, é brincadeira. É isso aí, é para manter boas relações comerciais com outra coisa que não tem nada a ver com Gaza. É isso aí. Então, Caniato, nós não estamos falando hoje de uma nova ordem internacional baseada em valores ou nada disso. É tudo interesse de curto prazo, não importa se o governo é ditadura, se o governo é democracia, se é republicano, democrático, é direita ou esquerda. O importante é fazer negócio. Como é que se faz negócio? A Venezuela, nós já comentamos aqui várias vezes, manteve Delcy Rodrigues, a vice de Maduro. O negócio é o seguinte: se continuar fazendo bons negócios com o petróleo, mantém no poder. Se começar a querer botar muitas asinhas de fora, vai perder o poder. Ponto. É assim que funciona hoje essa tal da nova diplomacia dos Estados Unidos. Então, como Lula, se Lula vai enxergar nisso uma oportunidade ou não para aproximar, para manter a tal da química funcionando, pelo menos até a eleição, é uma escolha de Lula e Donald Trump. Nenhum dos dois estão interessados numa nova ordem mundial. Estão interessados em resolver o seu problema imediatista. Isso é a nova lógica. Agora, não adianta querer vir com uma ideia bonita de qual que é a nova diplomacia, a nova ordem mundial, porque você vai se desiludir nesse meio. Então, é bom jogar o jogo dos realistas.
Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Tem mais notícia, análise, debate, eu conto com você super rápido. Voltaremos em 1 minuto e meio. Até já.
Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Aconteceu nos últimos dias em Nova York a NRF, a maior feira do varejo no mundo. E entre tantos assuntos discutidos, um deles se destacou. O Google anunciou que vai entrar no varejo de vez para brigar com peso pesado, a Amazon. Mas de uma forma diferente. Sundar Pichai, CEO do Google, ele próprio anunciou na feira que a empresa vai oferecer uma infraestrutura aberta que vai permitir que o consumidor faça toda a jornada da sua compra pela ferramenta de AI do Google, Gemini. A parceria envolve gigantes como as redes Target e Walmart.
Resumo das fofocas. O príncipe da Inglaterra encontrou a rainha do funk e rasga elogios para a grande estrela pop. Ele disse: ela é uma grande estrela pop. Pronto, fofoca resumida. Agora que a gente já salvou seu tempo, que tal ajudar a salvar vidas? Doe sangue. Separe alguns minutos, agende sua doação no site da Fundação ProSangue e ajude a manter os estoques sempre abastecidos. É rápido, fácil e faz toda a diferença.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
O Teatro Bradesco apresenta Muito Especial com Reinaldo Gianecchini e Maria Casadevall. Curta temporada. Dia 4 de fevereiro, Hermanos Gutierrez. Dia 6, Christian Chaves. De 19 a 22 de fevereiro, Nona Sinfonia de Beethoven. E no dia 26 de fevereiro, estreia do espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Edson Capri. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
Esta é a Jovem Pan News.
No coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona Di Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária Danone. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Di Nico Trattoria, reservas 22745455.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você, aonde estiver.
De volta com a Rede Jovem Pan, as pessoas que nos acompanham também pelas emissoras de rádio, todos aqui em Os Pingos nos Is, nós estamos destacando um levantamento que aponta que o governo federal, o governo Lula, já gastou mais de 7 bilhões de reais com viagens. Inclusive, nesse levantamento, há indicação de que o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi o que mais gastou, seguido da Defesa, Educação e Meio Ambiente. Começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, de tempos em tempos, sempre são divulgados esses levantamentos a respeito dos gastos de qualquer administração. E chama atenção, né? Quando você faz a comparação com a gestão anterior e aí a gestão atual, mas, por exemplo, com viagens. Esse dado é preocupante, Dávila? Por quê?
O que é preocupante é a falta de transparência nas contas públicas. É um escárnio um país que tem uma lei de acesso à informação que não é respeitada. Como é possível manter gastos da Presidência da República em viagem, em cartões corporativos, que é do dinheiro público, é nosso dinheiro, a gente quer saber como foi gasto, e você não tem acesso aos dados, à informação? Isso é uma violação a um direito constitucional, a uma lei do Brasil, que é tratada com maior escárnio por esse governo, que tenta transformar todas as despesas pessoais em viagem em gasto sigiloso. Isso é um absurdo. Isso mostra como o dinheiro do contribuinte brasileiro vem sendo desrespeitado por esse governo, como é preciso sempre tratar de uma forma sigilosa despesas públicas, porque elas são vergonhosas. E por ser vergonhosas, a salvação do governo é tentar ocultar essa informação das pessoas e violar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que dá direito do cidadão, do jornalista, de qualquer pessoa, de qualquer brasileiro, saber como o dinheiro público é gasto. É mais uma imagem da imoralidade que reina neste governo.
Você, Bruno Moza, nós estamos falando de viagens, mas poderíamos falar de gastos em outras áreas, né? O que é preciso considerar em relação ao DNA, talvez, dessa administração?
Quando nós analisamos, eu recebi esses dias, quando nós analisamos os gastos, o incremento dos gastos em termos reais dos últimos governos, ou seja, dos governos desse século, que basicamente são formados pelo governo do PT, a gente vê um incremento muito grande. Nós estamos falando desse governo, um incremento de 10% em termos reais dos números ao ano, ou seja, é algo estratosférico. Só que nós falando de um período de bonança, onde você tem, inclusive, um superávit para ser queimado. Veja, nos primeiros anos do governo Lula, inclusive se você compara o crescimento do Brasil nos dois primeiros mandatos, nós perdemos para os países pares emergentes também. Então, o mundo cresceu naquela época. Não é que o Brasil nós fizemos práticas que foram impressionantes de crescimento. O mundo cresceu, o boom de commodities que nós conhecemos trouxe um superávit. Ali você descobriu depois todo o esquema de corrupção, mas você tinha aí um superávit que escondia tudo aquilo ao longo do tempo. Agora nós temos um déficit. um déficit com uma dívida PIB de 80%, que é muito acima, 20 pontos percentuais acima dos pares emergentes que têm uma dívida média de 60% com relação ao seu PIB. Tudo isso traz um absurdo ainda maior dentre os gastos, 7 bilhões de reais, gente. Cada viagem que foram feitas, nós falamos quantos assessores levaram, quantas pessoas acompanharam ali a comitiva, os hotéis, a alimentação, as compras, 7 bilhões agora, um número que com certeza, se entrarmos, ele acaba sendo muito maior, porque são gastos indiretos que a gente também não tem acesso. Nós tivemos aquele processo de colocar em sigilo os gastos do governo, enfim. Então, isso é a mentalidade que é passada para a população como um todo, onde o dinheiro seria supostamente infinito, nasce em árvore. Claro, dirão que é para o seu bem, que estão fazendo diplomacia para trazer mais investimentos para o país, mas esse número não é metrificado, ou seja, a gente não consegue saber realmente se houve um retorno com relação a isso, mas na prática a gente sabe que não. Portanto, o exemplo ele é muito ruim em um momento de gasto público exacerbado e, de novo, eu repito, serei sempre repetitivo nesse ponto. Cabe a nós pressionarmos para fazer algum tipo de mudança. Deles, a situação está confortável.
Pois é, 3 anos de mandato e o governo federal já gastou mais de 7 reais em viagens. B de bola, viu? 7 bilhões de reais. E as viagens do presidente propriamente não estão contabilizadas neste levantamento. E a média de despesas supera, inclusive, as duas administrações anteriores, a de Jair Bolsonaro e também Michel Temer. Você, Mota, o que a gente precisa considerar quando destacamos o volume de dinheiro gasto com viagens nessa administração?
Gasto é vida, já disse aquela senhora que ocupou a presidência da República, né? Ocupou por 2 vezes, não vamos esquecer disso. Olha, nenhuma outra frase resume tão bem a filosofia de governo da turma da esquerda. E nesse número, 7 bilhões, não estão incluídas as despesas de viagem da presidência. Os presidentes da República do Brasil moram e trabalham em palácios. Quando viajam, eles se hospedam em hotéis de luxo, com comitivas, né? A exceção, salvo engano, foi o governo de 2019 a 2022, que tinha hábitos mais austeros. Agora, este governo, na última ida a Nova York para a reunião da ONU, o governo levou mais de 100 pessoas na comitiva. Na viagem da COP28 para Dubai, eu não esqueço disso, foram mais de 1.300 pessoas viajando. Gasto é vida. A senhora tinha razão, mas é vida para eles. Para a gente, só sobra conta.
Pois é, mas, Dávila, esse tipo de notícia, você acha que acaba prejudicando a imagem do governo? Você acha que no frigir dos ovos o impacto é mínimo? Porque adota-se uma narrativa, talvez falando que gasto é vida, ou que as viagens foram necessárias, ou que as viagens renderam um volume muito maior de dinheiro. Como a população, o eleitor, enfim, o cidadão comum deve se relacionar com informações como essa?
Caniato, na verdade, o que ele mensura é na política final. É, por exemplo, a taxa de juros mais alta do mundo. Isso é fruto de um governo, como bem disse o Musa, que gasta demais, sobe a relação dívida-PIB e a única coisa, o único remédio que ainda sobra é aumentar a taxa de juros e colocar a taxa de juros mais alta do mundo, esta que já transformou 75 milhões de brasileiros inadimplentes e 8 milhões de empresas que não conseguem cumprir suas obrigações financeiras. Esse é o resultado de um governo gastão, irresponsável fiscalmente e que passa conta para nós por meio de taxa de juros mais alto que leva a essa inadimplência recorde. Então, esse é um efeito prático na ponta. Agora, se a população acha que se cansou de morar num país que tem que pagar a taxa de juros mais alta do mundo para financiar gasto irresponsável de governo, só tem um jeito: vote bem e tire o PT do poder em 26.
Mas agora, quem não está atento às peculiaridades da administração pública, Musa, nem sempre compreende como gasto com uma viagem, ou gasto, sei lá, com impressão de papel sulfite, ou combustível para os carros que atendem a administração pública. Como que o mau uso desse tipo de recurso acaba impactando a eficiência, por exemplo, do governo? Como isso impacta no dia a dia do cidadão? É possível fazer uma correlação, tentar ser o mais didático possível? Qual é o impacto disso no dia a dia da pessoa?
Veja, é uma ótima pergunta, Caniato, para transformar isso em palpável para o dia a dia do brasileiro, né? Nós estamos falando de uma despesa aprovada do orçamento de 2026 da ordem de 6 trilhões e meio de reais, tá? Portanto, 7 bilhões de reais é um gasto marginal, não é isso que vai impactar a vida do brasileiro. Mas nós estamos falando que foram 7 bilhões apenas em viagens, fora todos os outros gastos. Ou seja, o próprio governo vem falando que a partir de 2027 não haverá mais espaço no orçamento para os gastos não obrigatórios, porque os gastos obrigatórios de manutenção da máquina pública já comprometerão 100% desses 6 trilhões e meio que nós estamos falando. Esse é o orçamento completo, né? O orçamento primário, ali você tem uma tecnicidade que comprometerá 100% dos gastos obrigatórios dentro dessa despesa primária. Então, isso significa que a mensagem que você passa, ela é horrível com esses 7 bi. Mas, indo direto à tua pergunta, todos esses gastos dos 7 bi adicionados a todos esses outros que completam e acabam com o orçamento completo da despesa, como eu mencionei, isso faz o seguinte: se você gasta mais do que você arrecada na tua casa, alguém vai precisar emprestar o dinheiro para você conseguir pagar o teu cartão de crédito, tua água, tua luz, escola, teu filho e etc., né? No governo funciona exatamente igual. Quais são as opções do governo conseguir mais dinheiro? Ou ele aumenta os impostos, que já estamos passando por isso, ou ele vai se endividar. Quando ele se endivida, significa que ele precisa ir ao mercado e captar mais dinheiro. Ele emite dívida. Para isso, a pessoa se endivida mais. Você vai ao banco, toma uma dívida para pagar o seu cartão de crédito. E ele também se endivida para fazer frente aos seus gastos correntes. Quanto mais endividado um governo está, uma pessoa, uma empresa, maior a taxa de juros que você precisa pagar para aqueles que estão dispostos a te emprestar dinheiro. Consequentemente, a tua dívida, o teu estoque da dívida continua crescendo e sobra cada vez menos dinheiro para o governo investir, que daria retorno para a população. Ou seja, todos os gastos ficam comprometidos com pagamento de salário e com esses gastos que não têm a ver com investimento que traz retorno para a população. Consequentemente, você vê uma deterioração na saúde, uma deterioração na educação, deterioração na infraestrutura, enfim, falta dinheiro para aquilo que traz retorno para a população, para manter uma máquina pública inchada e ineficiente e corrupta por natureza. Assim, as pessoas começam a ficar carentes e começam a perceber: ora, estou pagando muito imposto e não tenho retorno, alguma coisa não cheira bem. E aí, talvez, nesse momento, é quando as pessoas começam a se levantar e falar: para mim deu, até aqui eu fui, a partir daqui não dá mais.
Pois é, então, partindo desse pressuposto, Dávila, o discurso de um candidato que defende a agenda liberal cairia como uma luva para aquele cidadão que tem alguma noção de administração pública e entende que é preciso tornar o Estado mais eficiente, gastar menos, né, Dávila?
É isso mesmo, Caniato, mas o importante nesse discurso é mostrar essa causa e consequência. Preciso mostrar como é que isso afeta o dia a dia das pessoas. Porque se a gente ficar só discutindo aqui dívida PIB, é para o nosso público aqui do Pingos nos Is. Mas para a reta final é: como é que isso afeta o seu bolso? Como é que isso afeta o seu pequeno negócio? Como é que isso prejudica a educação do seu filho? Como é que isso faz com que o Brasil tenha essas taxas alucinantes de violência pública? Isso são fracassos de política pública. Fracassos de política pública de um governo que gasta mal, que não sabe priorizar o gasto público e, pior, faz com que nós, brasileiros, trabalhemos 5 meses por ano para pagar a carga tributária do país e receber serviços de péssima qualidade em retorno.
Pois é, e muitas vezes um governo gastão acaba estalando os dedos e dizendo: precisamos criar um novo imposto. Bom, as novas regras da reforma tributária devem atingir até mesmo o setor da reciclagem. Com o fim de regimes específicos, a unificação de tributos e o aumento das exigências de controle fiscal, os impostos sobre materiais reciclados deve saltar de cerca de 5 a 6,5% para 26,5%, segundo dados que foram divulgados por um estudo da Cigecom. Esse aumento nas taxas acontece em razão da realocação da reciclagem, que antes era isenta da tributação PIS/COFINS e ICMS por ser considerado setor essencial. Hoje, a reciclagem no Brasil reúne mais de 67 mil CNPJs e 1 milhão de catadores. Começar essa com o Roberto Mota, porque é preciso também olhar para a reforma tributária, né, Mota? Que a gente já tratou tantas e tantas vezes aqui, e agora chama atenção a questão que envolve a reciclagem de materiais. Os catadores podem ser taxados em mais de 20% com essa reforma tributária, Mota.
Quem diria que aprovando uma legislação extremamente complicada na calada da noite, como se não tivesse amanhã, iam surgir surpresas, né, Caniato? Os parlamentares aprovaram Frankenstein. Eles aprovaram uma reforma cujas consequências ninguém ainda entende perfeitamente. E o nosso espectador, o nosso ouvinte, pode ter certeza que nós ainda vamos ter muitas surpresas desagradáveis. Qualquer reforma tributária digna desse nome tem que fazer pelo menos três coisas: reduzir a carga tributária, garantir segurança jurídica e simplificar a burocracia. A reforma que o Congresso aprovou não faz nada disso. O que o Congresso aprovou foi um cheque em branco que está sendo preenchido agora na aprovação das leis complementares. E aí é que a porca torce o rabo, porque aí é que virão as surpresas, né? E daqui a pouco nós vamos ter a definição do número da alíquota do IVA, que tudo indica que será a maior do mundo. O Brasil nunca decepciona os seus cidadãos.
Uma medalha de ouro que ninguém quer, né? Ter o maior IVA do mundo, essa ninguém quer. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Tem mais notícia, tem bastidor da política. Depois do break comercial, voltaremos em 1 minuto e meio. Conto com você. Até já.
Os pingos nos is.
Semana passada, um dentista me procurou desesperado. Ricardo, eu sou excelente no que faço, mas quando preciso explicar um tratamento, parece que eu não sei falar. Olha, em 35 anos vendendo, vejo isso todo dia. Médico, engenheiro, consultor, gente competente que perde venda por não saber conduzir a conversa. Por isso, eu criei um método que funciona para qualquer área. Vou ensinar gratuitamente. Acesse niucursos.com.br e transforme seu conhecimento em resultado.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Dias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JOVEMPAN5 no site adias.com.br ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Aqui em Os Pingos nos Is, a situação de Santa Catarina, à direita de Santa Catarina, tentando se ajustar com as placas tectônicas, né, Dávila? Vai ter legenda, número na urna eletrônica para todo mundo?
Congestionou o espaço da direita em Santa Catarina. Todo mundo sabe que lá que a direita vai ganhar fácil e que Jorginho de Mello deve ser reeleito governador. Então todo mundo quer estar nesse trem do governador, todos os partidos. E Jorginho, uma época, prometeu a vice-governadoria para o MDB, depois tentou acomodar Carol Detone, e agora convidou o Adriano Silva, prefeito do Novo, de Joinville, da maior cidade do estado, para ser seu vice. E aí bagunçou novamente a política no estado. A questão do Senado é muito complicada, porque aí sim foi uma escolha de Jair Bolsonaro em fazer com que Carlos Bolsonaro disputasse a vaga por Santa Catarina, onde já há candidato de direita de sobra, como Carol Detone, né? E como outros candidatos já do estado. Então, agora, por que não fazer com que o Carlos Bolsonaro volte para o Rio de Janeiro, já que seu irmão vai disputar a presidência da República? Então, poderia ter lá um bolsonarista, e ele, que foi vereador mais de 17 anos na cidade, disputar uma vaga lá. Ou seja, quem pode desfazer esse nó é muito mais a família Bolsonaro do que Jorginho de Mello, que está com uma batata quente na mão com essa composição do Senado, entre Carlos Bolsonaro, Carol Detone, que é a candidata do PL, que também ameaça ir para o Partido Novo, e Espiridião Amin.
Pois é, há quem faça a seguinte leitura: Espiridião Amin poderia, sei lá, abrir mão da candidatura ao Senado e aí ser premiado, vai, com uma secretaria ou até com algum outro cargo na administração estadual. Você, Musa, o que é preciso considerar em relação a esse problema a ser resolvido pelo PL e também por Jorginho Mello?
Concordo muito com o Dávila, né? Um estado que já tem uma definição clara. Meu irmão mora lá há 20 anos e isso é bastante nítido na rua, né? Então, é um problema, digamos, eu acho que, para ser bem objetivo, é um problema bastante menor do que em vários outros estados. Ali a situação está já muito mais clara, é um estado onde a definição dele, o caminho que o povo escolheu, já não é de hoje, mas já é há muito tempo. E não atribuo também que os números, não deixo de atribuir também que os números de Santa Catarina, em muitos casos, são o melhor que nós encontramos em território nacional, né? Então, de novo, é uma disputa bastante clara apenas dentro do campo político. Mas, de novo, é uma briga onde a gente vê também a política atuando de forma aberta, né? Os cargos, eles não deixam de ser importantes. E é um estado que, há muito tempo, sempre me surpreendeu que Santa Catarina e agora até o Espírito Santo, eles são estados menos em evidências na federação como um todo. E a gente vê uma série de vantagens competitivas que começou a trazer mais evidência para esses dois estados nos últimos tempos.
Mota, a novela que envolve Santa Catarina continua, hein? Capítulos emocionantes. O que é preciso considerar nesse momento?
Eu fico tentando achar o motivo de tanta discussão, de tanto barulho, e não consigo encontrar, né? Obviamente, se Carlos Bolsonaro será candidato por Santa Catarina, é porque esse movimento tem a aprovação de Jair Bolsonaro. Então, assim, qual é o tema em discussão, né? Eu concordo com quem acha que isso é um problema muito pequeno comparado com problemas que vão ser encontrados em outros estados da federação.
O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, ele saiu em defesa de Tarcísio de Freitas, que foi atacado por uma ala da direita, inclusive por Eduardo Bolsonaro. Ele concedeu uma entrevista à Jovem Pan, rebateu a declaração do ex-deputado de que o governador era apenas um servidor público antes de Jair Bolsonaro, chamando de arrogante e deselegante, além de afirmar que Eduardo também era apenas um escrivão da polícia. Por fim, o cacique partidário também afirmou que o apoio da direita à candidatura de Flávio para a presidência ainda não está totalmente definido. A gente tem o quê? 30 segundos, Dávila. Marcos Pereira, do Republicanos, rebatendo Eduardo Bolsonaro. Enfim, sempre parecia uma pessoa moderada, decidiu tomar posição, tomou lado, Marcos Pereira, viu, Dávila? 30 segundos.
Era melhor ter ficado de boca fechada, apoiado a marcha de Nicolas Ferreira e mostrar que a direita tem tudo para caminhar junto e fazer a escolha que ele quiser, como ele bem disse. Ele pode apoiar, se ele não quiser apoiar o Flávio Bolsonaro, ele tem a opção de apoiar o Zema, o Ronaldo Caiado, ou qualquer outro candidato, Ratinho Júnior. Então, a direita tem opção, a esquerda não tem nenhuma opção. Ou fecha com Lula, ou morre.
Pois é, Marcos Pereira é do mesmo partido de Tarcísio de Freitas, ou seja, protegendo o governador. Você, Musa, 25 segundos.
A mesma coisa que nós falamos em algumas pautas atrás. Precisamos ser estratégico, quem compõe esse campo da direita, do centro-direita, precisa ser estratégico e não deixar brigas internas que podem acontecer dentro de casa, não para fora. O Dávila mencionou agora o Ratinho, eu altamente recomendo o escrita dele, o texto que ele fez para o Brasil Journal, se não me engano, nesse final de semana, mostrando os números de lá. Super recomendo.
Para fechar, você, Mota, 20 segundinhos.
Dois dias, na semana passada, Flávio Bolsonaro pediu a união da direita, elogiando Tarcísio, Michele e outros aliados. A declaração de Flávio está corretíssima.
Pois é, olha só, a enquete do dia, a pergunta que nós publicamos foi a seguinte: você acredita que a criação de um código de conduta vai melhorar a atuação dos ministros da Suprema Corte? Três opções de resultados: 25% disseram que sim, os ministros precisam de limites. Já 52% disseram não, o corporativismo impede. Então, nada iria acontecer mesmo que um código fosse criado. E aí, para a menor fração, a menor parte, tem dúvidas. As pessoas têm dúvidas se há necessidade de um código de conduta. Afinal, ministros não deveriam nem precisar de um código como esse. Então, os percentuais muito parecidos, tanto no nosso portal de notícias quanto no YouTube. Inclusive, no YouTube, mais de 3.700 pessoas votaram. Eu quero agradecer pela participação de todos. Amanhã, uma nova enquete, um novo assunto. Fique agora com o Jornal Jovem Pan, agradecendo demais aos nossos comentaristas. Amanhã voltaremos com mais notícias. Fique na Jovem Pan. Um abraço. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find Classic Pan.